O SECOV de São Paulo acaba de lançar o Guia Prático para a Reabertura em Condomínios para orientar síndicos e profissionais e administradoras na adoção de boas práticas no processo de reabertura das áreas comuns nos condomínios residenciais, bem como na retomada das atividades nos condomínios comerciais. Para falar sobre esse assunto, estou com a senhora Kelma Camargo, que é diretora regional do SECOV Campinas. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Esse guia prático, acredito que esteja disponível na plataforma digital do SECOV, é mesmo?
Com certeza, já está disponível a qualquer administrador ou a qualquer síndico que queira ter acesso e que queira se utilizar das recomendações e das prerrogativas que ali estão e que foram devidamente estudadas por profissionais de todas as áreas, sejam eles administradores, moradores, a parte jurídica, legal, tudo isso foi feito um estudo entre todos esses profissionais a fim de auxiliar os condomínios nas retomadas, e eu digo retomadas porque algumas coisas já daqui a pouco podem ser retomadas e outras ainda não. Então, este guia vai orientar os condomínios e seus gestores no encaminhamento deste procedimento.
Como Campinas e boa parte da região permanece na fase vermelha, ainda não está liberado área comum, academias, nos condomínios que tem academia, piscina, né, senhora Kelma?
Na verdade, como Campinas está na área vermelha, o que os síndicos têm tido muito cuidado e têm observado muito o controle de fluxo de pessoas nas áreas comuns, apenas algumas atividades que se realizem com a única família daquela unidade. Então, por exemplo, a família, pai, mãe e duas crianças descem para caminhar na quadra, para jogar bola, só aquela família, e depois sobe e vai para a sua unidade novamente. Então, este procedimento já está gradativamente caminhando para o controle. O que não está liberado pela zona vermelha é utilização de piscinas, que dá aglomeração, salão de festa, espaço gourmet, área de churrasqueira. Então, essas áreas ainda não estão liberadas porque demandam receber mais pessoas de fora, ou mesmo que sejam da família, pessoas da família que não residem no condomínio. Então, os síndicos têm tido bastante cautela e bastante preocupação em liberar única e exclusivamente para caminhada, para um momento pequeno de lazer das famílias que estão em isolamento social, para facilitar também a convivência de todos dentro do condomínio, porque já estamos em isolamento desde março, é um tempo relativamente grande para todo mundo estar somente confinado dentro das unidades autônomas.
A CBN, ela, durante esse período de confinamento, né, de isolamento social, nós recebemos muitas reclamações de pessoas abusando nos condomínios, fazendo festa, recebendo pessoas em número maior do que estabelece, né? Você colocar 20 pessoas dentro de um apartamento já é uma aglomeração, dependendo do tamanho do apartamento. SECOV também recebeu isso, senhora Kelma?
Sim, nós recebemos. O único problema é que existe uma grande separação entre área privativa e área comum. A área privativa, quando recebe um número grande de visitantes, de pessoas, o síndico só poderá adverti-lo ou mandar alguma interpelação se esse grupo de pessoas causou um incômodo aos demais moradores. Agora, dentro da sua casa, se a sua família vem lhe visitar, vem almoçar e usa todas as proteções na área comum, os síndicos ficam extremamente sem possibilidade de fazer qualquer coisa. Mas, no entanto, uma grande parte dessas reclamações foi fruto de festas, de barulho, de algazarra, o que demandou aos síndicos advertências e aplicações de penalidades, sim.
Uhum. Mas, por exemplo, se eu, vou dar um exemplo, eu moro num apartamento, se eu chamar 20 pessoas para virem no meu apartamento, isso é considerado uma festa, né, senhora Kelma?
Pode até ser considerado uma festa, mas desde que essas 20 pessoas, e óbvio, para receber 20 pessoas num apartamento, tem que ser uma unidade relativamente razoável, que caiba 20 e que ninguém precise ficar para fora. mas só vai ser considerado uma festa se efetivamente isso ocorreu lá dentro. Uhum. Você pode reunir sua família para comer um bolo de aniversário sem tumulto e sem nenhum constrangimento aos vizinhos por conta de um aniversário de uma criança. Isso pode acontecer, mas você pode receber 20 adolescentes para fazer uma festa mesmo, de música, de barulho, de uma série de coisas. Então, existem maneiras e maneiras de você reunir 20 pessoas dentro da sua unidade. E dentro da unidade, Marco, é o que a gente tem frisado muito. É área privativa, só tem condições do síndico atuar se houver incômodo ou se alguma coisa complicada estiver ocorrendo dentro da unidade.
É, só estou dando um exemplo, mas eu não fiz isso não, viu, senhora Kelsen?
Eu tenho certeza, Marco, tenho certeza.
Nem dá para receber 20. Nesse momento é ficar quieto no canto. Agora, deixa eu, antes de falar dos condomínios comerciais, o que também muita gente questiona, né, que nesse período de pandemia, muitos condomínios, né, condomínios novos ou condomínios antigos, liberaram para reforma básica, reforma simples, mas tem outros condomínios que isso não acontece, né? Que está tendo obra grande, e isso pode?
Na verdade, as obras, vamos dizer, a área da construção civil não entrou na proibição de realização de trabalho. O que os condomínios impediram ou evitaram foi a aglomeração de prestador de serviço dentro dos condomínios. Então, todas as reformas foram regulamentadas, foram feitas agendamentos, que às vezes você tem uma, vamos dizer assim, uma situação dentro da sua unidade que você precisa fazer e não tem como. Então, estourou uma válvula hidra, estourou um vaso sanitário, então você tem que fazer. Agora, tudo isso com horário marcado, com número de pessoas cadastrado, todos com EPI, todos com horário para entrar e para sair de dentro dos condomínios. Obra grande ou obra sem controle, eu confesso a você que não tive essa experiência, graças a Deus, nos condomínios que a gente atua e em muitos condomínios que a gente tem conversado com os administradores, tá?
Tá. Agora, com relação a condomínio comercial, a gente, como eu falei, Campinas fase vermelha ainda, mas vai ser uma preocupação também na hora que os escritórios, clínicas médicas e de odontologia, escritórios de advocacia, que, né, estão instalados em prédios da cidade, eu acho que essa é a maior preocupação da orientação do SECOV?
Ah, sim, nós temos nessa cartilha um capítulo bastante extenso com relação ao retorno das, vamos dizer assim, dos, né, empreendimentos comerciais. Porque os empreendimentos comerciais, eles demandam um pouco mais de cuidado, porque recebe muita gente de fora, recebe muito cliente, muita visita. Então, as regras de higiene e de limpeza são as primeiras, tá? Manter todo o lobby, a recepção sempre limpo e higienizado, manter uma severa orientação e coordenação dos elevadores. Então, assim, tudo isso vai acontecer dependendo do número e do tamanho de cada empreendimento. Por exemplo, tapetes de higienização na entrada do empreendimento, medição de temperatura para os clientes e prestadores de serviço que estejam entrando. Então, todas essas regras, cada condomínio comercial, dependendo das suas atividades e do volume de pessoas, vai orientar e vai, com certeza, ter como implantar nas áreas comuns, porque dentro das unidades, cada escritório, cada consultório vai implantar as suas regras de segurança e de proteção, porque ninguém quer ir para o trabalho e depois ter que fechar tudo e ir todo mundo para casa, colocar todo mundo em isolamento novamente.
É verdade, eu acho que vai ser um período de adaptação e de custo também. Isso não pode implicar em custo para o condomínio?
Na verdade, Marco, isto já está implicando em custos para o condomínio, porque a parte de higienização e de limpeza, nessa época, mesmo sem liberação, já está acontecendo em grande volume. Porque mesmo que você tenha, por exemplo, um único serviço essencial dentro daquele prédio, a área comum tem que estar toda limpa, higienizada e controlada, tá certo? Então, todo esse gasto de limpeza, de organização e de otimização, disponibilização de álcool gel para todo mundo, dispenser com esses álcools, obrigatoriedade do uso de máscara, alguns empreendimentos, inclusive disponibilizando luvas para as pessoas adentrarem, chamarem elevador, abrirem portas. Então, tudo isso são mecanismos que já estão acontecendo, cujos custos já estão sendo suportados pelos condomínios em geral, tanto os comerciais como os residenciais. Por quê? Porque nós também temos o colaborador que está dentro do empreendimento, praticando todas essas atividades e todos esses serviços.
Uhum. Agora, voltando um pouquinho para o condomínio residencial, a gente vai ter que esperar um pouco essa liberação, principalmente das áreas comuns, né? Enquanto não mudar de fase, essas áreas não serão reabertas, principalmente os quiosques em que as pessoas gostam de fazer um churrasquinho, receber os amigos. Isso ainda acho que demora um pouco, né, senhora Kelma?
E nós acreditamos que sim. Por quê? Porque ainda estamos na fase em que a aglomeração é o melhor caminho de tudo que está acontecendo. Então, nós temos que, a qualquer custo, evitar essa aglomeração, seja nesses espaços, seja nos elevadores também. Então, assim, a preocupação dos condomínios também, não só com esses espaços de confraternização e de reunião, também está dentro do elevador, porque o elevador também é um espaço confinado e que, se houver um volume muito grande de pessoas subindo e descendo nele, também pode haver a proliferação e a propagação do Covid.
Tá certo. Então, vamos relembrar, essa cartilha já está no site do Secov, para download de graça, né? A pessoa vai lá e pode acessar o site do secov.com.br, está lá essa cartilha de orientação, e que os síndicos, né, façam o bom uso dela, porque foi uma cartilha elaborada com apoio técnico do Secov, que é o Serviço Social da Construção Civil, e também teve outras participações, né, senhora Kelma?
Perfeito, eu acho que não só o corpo técnico, mas também o corpo jurídico, de orientações e de cuidados e de preservação do próprio síndico e dos administradores, porque na verdade também existe uma responsabilidade deles que precisa ser preservada, que precisa ser cuidada, porque o morador, todos nós entendemos isso, né, Marcos? Eles estão desde março em isolamento, eles estão assim, né, por um triz, querendo sair, querendo voltar às suas atividades, só que lamentavelmente ainda não é possível, porque quanto mais envolvimento e mais contato essas pessoas tiverem, mais nós vamos ter problemas e mais nós vamos ter que utilizar os hospitais e as UTIs principalmente. Então é muito importante, e os moradores de condomínios, usuários dos condomínios tenham um pouco mais de paciência, respirem um pouco mais profundamente, para que a gente consiga ainda manter este isolamento, até, não posso dizer até que saia a vacina, porque nós não temos ideia de até quando isso vai ocorrer, mas pelo menos que a gente evite a aglomeração e o contato das pessoas o maior tempo possível.
Então vamos lá novamente no site do secov.com.br, está lá essa cartilha de orientação, só baixar e ter aí as orientações quando for saindo gradativamente desse período de quarentena. Muito obrigado, viu, senhora Kelma Camargo, diretora regional do Secov Campinas, uma boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço, obrigado a todos os ouvintes e obrigado a toda a equipe da CBN. Um abraço.
Muito bem, obrigado.